Você está ouvindo mpb.com/daio.
Voltando aqui, mpb.com/daio, você já sabe, todas as segundas-feiras, 22 horas na Rádio Cultura, falando tudo sobre a nossa querida música popular brasileira. E no segundo bloco, como de praxe, trago sempre convidado um compositor, músico aqui ao vivo para falar do seu trabalho. E hoje, nosso amigo, querido Márcio Lugó, bem-vindo ao mpb.com/daio.
Poxa, Dar, muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. E é isso aí, vamos conversar um pouquinho.
Vamos falar sobre música. Fala um pouquinho de você, você é paulistano, nascido lá.
Nasci em São Paulo, tô quase fazendo já 10 anos de carreira, tô com 8 anos de carreira com 3 discos lançados.
Bacana.
O primeiro é de 2010, que é o Desacelera, depois eu lancei o Liberdade Aparente em 2013, e em 2017 eu lancei o Pêndulo, que é o meu terceiro trabalho autoral, e é o disco que a gente vem trabalhando.
Esse que você estava aqui nas semanas passadas fazendo show em Curitiba.
Isso, a gente fez o lançamento aqui em Curitiba no Paiol.
Teatro Paiol,
lindo. Teatro Paiol, é uma cidade que eu queria ter voltado antes, na verdade, né? Logo quando a gente lançou o disco, em junho de 2017, a gente passou por 10 capitais, né? E Curitiba era uma que eu queria botar, porque é uma cidade que eu gosto muito, que eu sempre fui muito bem recebido, né? E só que eu sabia que tinha que ser num lugar especial, né? Uhum. E o Paiol tava reformando, né? Ainda não sabia quando que ele ia reabrir, acho que ficou o ano inteiro parado, se eu não me engano, ano passado,
verdade,
né? E daí isso acabou retardando a minha volta, né? Mas assim que abriu, já tinha...
E esses trabalhos, Márcio, são trabalhos feito algum projeto, alguma lei, recursos próprios? O Careca esteve aqui um tempo atrás e falou que os trabalhos dele são tudo na raça, na garra. Inclusive o meu que estou fazendo também.
Né? Ah, os meus são assim também, são muito na raça. Então, os 3 discos que eu gravei foram discos que eu mesmo investindo na carreira, né? Tipo, para levantar o material, fazer as gravações, fazer todo o processo, né, que envolve uma produção de um disco, né? Nesse último ano eu consegui um patrocínio via lei de incentivo para fazer shows, né, pelo estado de São Paulo. Uhum. E isso deu uma ajuda muito grande e também para gravações de clipes, né? Então eu sinto que com esse projeto eu dei um salto muito grande no audiovisual. No conteúdo audiovisual do meu trabalho, que hoje em dia é muito importante, né? Com a internet, com o YouTube e tal. Então ali eu senti realmente uma diferença grande o fator de você ter um dinheiro para investir nisso, né? E vários shows que a gente fez pelo estado de São Paulo, que é também dentro dessa lei, da lei do PROAC, né? Que é lá do estado de São Paulo. E que dá uma ajuda muito grande, né?
Legal. Aqui no Paraná, em Curitiba, a gente tem um termo que a gente fala assim, piá. Sabe,
sim,
que é
sim,
um menino,
sim.
Piá. Então eu vou te perguntar, com você, quando era um piá, como é que começou a tua história com a música? Esse lance de, sabe, que eu sempre pergunto, sempre falo, eu sou arte educador, então eu sempre quero saber se você teve contato com música na escola, qual que é o teu interesse com a música?
Eu tive contato, sempre tive nas escolas que eu estudei, né, tipo, quando criança, sempre tinha um contato com a música, mas não era algo que me pegava, assim, que me arrebatava de jeito, né? Até quando eu fiz 14 anos, quando eu tava com 14 anos, numa aula de inglês, um amigo meu levou uma música do Black Sabbath, Iron Man. E quando eu ouvi aquilo ali, rock and roll, quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, agora sim, né? E naquele momento que eu comecei a me envolver mais com música, sempre mais voltado pro rock, esse rock mais pesado, acabei muito indo muito por essa linha. Mais pra frente, um bom tempo depois, já com 20 e poucos anos ali, isso foi com 14, com 20 e poucos anos, eu conheci o som do Lenine, que daí, tipo, foi outro cara que me tirou ali da cadeira.
Tirou do chão.
E eu falei, nossa, quem que é esse cara que tá fazendo esse rock no violão? Ele mesmo fala isso, né? Que ele toca rock no violão. E eu falei, quem que é esse cara que tá fazendo rock no violão? E aí que eu falei, que eu percebi o que eu realmente queria fazer com a minha música, com o meu trabalho. A composição sempre esteve muito presente na minha vida, na minha vida musical, né? Desde que quando eu comecei a tocar
já
com banda de rock, assim...
Você fazia guitarra,
né? Eu fazia baixo e depois comecei a cantar. nessas bandas. Mas desde que a gente começou, claro que a gente tocava música de outros artistas, mas era sempre com o intuito de compor as nossas músicas. E sempre foi assim. Não, às vezes as bandas normalmente esperam, né? Vamos tocar
cover,
e depois começa a compor. Pra mim sempre foi desse jeito. Então, tipo, no rock foi assim. Daí quando eu descobri a música... Claro que eu já conhecia, né? Caetano, Chico, Milton, esses caras... Né,
ia te perguntar, mano. Outras referências.
Já ouvi esses caras em viagens de família, né? Sempre foi muito presente o som dessa música brasileira e tal. Mas com o Lenine foi quando me arrebatou mesmo. E foi isso. E já comecei, beleza. Vamos compor.
Mas você ouviu o Lenine com quantos anos? É 14, 15 anos?
Olha, sabendo que era ele, né? Porque provavelmente eu deveria ter ouvido antes, né?
Sim.
Foi num trabalho de história da música, na faculdade de música, né?
Ah, você fez faculdade?
Eu fiz faculdade de música.
Qual que é a faculdade?
Eu fiz a Santa Marcelina, lá em São Paulo, como contrabaixista, bacharelado em contrabaixo.
Ah, bacharelado. É. Eu sou formado em licenciatura em música, professor.
Sim,
né?
Que legal, que legal. E numa aula de história da música, um amigo meu fez um trabalho sobre o Olho de Peixe, que é o...
Sensacional.
Sensacional, né? O primeiro...
É com o Marcos Zano,
isso. É o primeiro disco do Lenine, porque ele tem o Baque Solto, né, com o Lula Queiroga, 10 anos antes.
Nossa,
do...
Nossa, o Lula é demais
do, também. Antes do Olho de Peixe.
Olho de Peixe.
Quando eu ouvi aquilo ali, que já foi com 24, 25 anos. Tipo, foi 10 anos depois.
Eu confesso que eu também, ali, quando eu escutei esse CD.
E quando eu vi esse disco, eu falei, caramba. E aí sim que mudou completamente o norte da minha vida musical, que eu era voltado muito mais pro rock, eu era muito instrumentista, baixista, estudava muito contrabaixo elétrico,
uhum.
E daí quando eu conheci o som do Lenine, acabei indo para um outro...
E já começou dali esse lado de canhoto, você escreve com a esquerda, tudo?
Tudo com a esquerda, chuto com a esquerda, escrevo com a esquerda, toco baixo como canhoto, que é o contrário. Quando eu fui começar a tocar violão, porque eu comecei a compor as minhas coisas, eu sempre fui muito ligado em técnica. Hoje em dia eu não sou mais tanto. Então eu fazia muita coisa de two hands, de tapping, pra quem estuda música e tal. Quem toca guitarra, quem toca baixo, né? Tem os tappings com percussivos, né, tal. E eu fazia algumas versões baixo e voz, cantando, e fazendo umas batucadas no baixo, tocando alguns acordes com tapping e tal. É. Mas não era uma sonoridade que eu achava muito acolhedora, sabe? Uma particular meu, né? Uma decisão minha.
Uhum.
E resolvi ir pro violão, e foi aí que eu comecei a tocar violão, já com 24, 25 anos. E eu não arranhava, assim, o violão. Se eu fazer dois acordes, eu não conseguia. Tipo, era com dificuldade. E hoje em dia é o meu instrumento, né? Tipo, é um instrumento que eu toco diariamente.
Você usa aço ou nylon?
Eu uso nylon, mas até hoje é nylon nos shows, é com nylon e tal. Mas eu já tô flertando com o violão de aço.
Uhum.
Já tô compondo algumas coisas que eu falo, putz, essa daqui vai ser pro violão de aço. E eu acho que o meu próximo trabalho, que ainda vai demorar pra sair, né? Que o Pêndulo é bem recente. Mas acho que o meu próximo trabalho já vai mais para esse lado do aço.
Legal. Márcio, e falando em composições, da onde que você se tira? Você se baseia muito no ambiente, muito no lado do romance? Qual que mais que linha que te toca, assim?
Olha, eu... As minhas músicas, as minhas ideias, eu acabo tirando do meu dia a dia mesmo, né?
Cotidiano.
Do meu cotidiano, das coisas que eu vejo por aí. Eu costumo falar que é como se eu fosse um espelho, só que um espelho, aqueles espelhos tortos, sabe? Aqueles espelhos meio defeituosos e tal, que reflete o mundo do jeito que eu sou, né? Então eu vejo alguma coisa acontecendo e eu reflito numa música, por exemplo, a forma que eu vejo. E são, putz, assuntos diversos. Eu tenho um lado social, assim, bem forte no meu trabalho. Tem algumas músicas que abordam muito esse tema sociopolítico, digamos assim, né? Mas também tem o meu lado mais romântico. Acho que o lado mais romântico veio aflorando com os anos. Se eu pego no meu primeiro disco praticamente... Acho que tem duas músicas que são mais pessoais. O resto é tudo música mais... música, digamos assim, entre aspas, de protesto, né? Entendi. Porque não é também aquele protesto tapa na cara, que nem, por exemplo, é o rap, né? Uhum. Aquele protesto
que
mais...
soft. É, e falando nisso, a gente podia ouvir uma live, que é uma ao vivo?
Vamos fazer uma versão...
Qual a gente vai fazer?
A gente vai fazer a Passe Bem, numa versão inédita, porque como eu sou canhoto e o meu violão não está aqui...
Então, foi junto já, cara.
Já foi junto, né? A gente fez o show.
Eu peguei
ontem
o Márcio meio na...
É. E daí o Dayo vai tocar aqui o violão e eu vou só cantar. Acho que é a primeira vez que eu faço isso com uma música minha.
Viu,
ainda mais assim, num programa.
Que massa, Dayo ao violão e Márcio Lugol. Qual é o nome da música mesmo?
Passe Bem. É uma música minha de Paulo César de Carvalho.
Vamos lá.
Você vai perceber, não tô com você, mas não tô brigado, não tô com ninguém, nem desacompanhado. Não, não tenha dó, meu bem, não tô na pior, estou só, mas muito, muito bem acompanhado. Passe bem, muito obrigado. Era tato no. Passe bem, muito obrigado. Era tato no. Passe bem. Você vai perceber. Não tô com você, mas não tô brigado, não tô com ninguém, nem desacompanhado. Não, não tenha dó, meu bem, não tô na pior, estou só, mas muito, muito bem acompanhado. Passe bem, muito obrigado. Passe bem, muito obrigado. Era tato no. Passe bem. Era tato no. Passe bem. Era tato no.
Ficou legal.
Nosso ensaio 5 minutos antes do programa.
Quem sabe faz ao vivo.
É isso aí, pô, que
bacana,
legal.
Cara. Poxa, já tô na área.
Gostei dessa versão aí, então, viu? Tamo aí, próximo show aqui em Curitiba a gente já faz essa participação.
Já tá marcado.
Né? Fechou, tá combinado.
Cara, lindo. Gosto muito disso, acho que a gente tá conversando até em off, que o legal de você... fazer música é você ser amigo da pessoa.
Sim. É um processo, né, tipo, que você vai conquistando o espaço aos poucos, né? Fazer música é uma coisa muito... é muito particular, é muito... como é que fala? Tá fugindo a palavra pra mim agora, mas é algo que é muito íntimo.
É.
E é muito delicado, às vezes você fala, putz, isso aqui não gostei tanto, pô, isso aqui é legal. Então, é meio que um jogo ali que você fica tentando acertar o que o outro pode gostar e você gostar também, claro.
Exatamente.
Né? Então, não dá pra fazer com qualquer um, né?
Não dá. Mas, pô, muito legal, cara, muito bacana. Agora, eu quero que você fale um pouquinho, Márcio, como é que tá a cena lá em São Paulo e, ao mesmo tempo que você me fale, como você vê de São Paulo a cena aqui em Curitiba, do autoral, né?
Olha, eu acho que de uns bons anos pra cá, a música independente, a música autoral independente, tem crescido muito, né? Eu acho que veio junto com esse boom da internet, do barateamento da tecnologia também, né? Hoje em dia você grava um disco em casa e um disco com uma qualidade de disco de estúdio, né? E antigamente era um processo muito caro, era um processo que, tipo, poucas pessoas tinham acesso. Então, junto com esse boom da internet e da tecnologia, eu acho que veio uma cena de compositores e de cantores, não só em São Paulo, né, mas acho que no Brasil inteiro, muito forte. E eu acho que Curitiba é um dos polos que é muito forte no sul aqui também, né?
Uhum.
É, e acho que Curitiba flerta a música que é feita aqui flerta muito com a música que é feita em São Paulo, eu acredito. Por ser uma cidade grande, vocês estão no sul, mas também não é tão no sul assim.
Então
não chega a ser aquela música do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Que é algo mais regional, não sei o quê. Claro que tem a música regional daqui também.
Tem.
Mas
flerta, é legal,
eu acho que flerta bem com esse lance da cidade grande também, né?
E lá em São Paulo, assim, por ser uma cidade um pouco maior, pouco, né? Bem maior, os espaços são maiores, a visibilidade também.
Olha, São Paulo é muito difícil lá, né? Porque para você quebrar essa barreira, né? Você está disputando um espaço, disputando entre aspas, né? Você está disputando um espaço com artistas que são nacionalmente conhecidos, né? A gente vai fazer um show, sei lá, num Sesc, no dia seguinte vai estar tocando lá Tulipa Ruiz. Então, tipo, a gente disputa o espaço com essas pessoas que já são maiores no meio musical, né? Mas também em São Paulo é um pouquinho diferente, acho que do interior de São Paulo, por exemplo, falando mais da cidade, que existem muitos clubes pequenos para 50 pessoas, 100 pessoas. Então também tem esse nicho que é pequenininho, assim, que acaba abarcando uma outra.
Coisas que acontecem. Márcio, estamos quase encerrando. Quero que você me fale as plataformas que dá para te ouvir,
claro,
contato.
Claro. Olha, se você jogar na internet Márcio Lugó, é L-U-G-O, meu sobrenome, Instagram, Facebook, vocês vão me achar, pode me adicionar, pode me mandar mensagem que eu sempre respondo. E os meus discos estão em todas as plataformas digitais, seja YouTube, Spotify, Deezer, só dá o play. E tem para baixar no meu site também, marciolugó.com.
Ah, marciolugó.com. Bom, a gente agradece muito a Rádio Cultura, meu programa Daio.com, agradece muito que você tenha vindo aqui falar da tua carreira, da tua história, e conte com nós, e a parceria já está firmada.
Já firmou, agora firmada no ar, né?
No ar,
não dá para falar que não
agora
teve.
Agora já está cheio de prova. Gente, eu quero dizer também que no terceiro bloco a gente vai terminar ouvindo o Márcio Lugó. E voltamos no terceiro bloco também, mpb.com.br. Abraço, Márcio.
Um abraço, obrigado pelo convite.
Valeu.
mpb.com.br volta já.